Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: nem sempre as entrevistas de emprego são uma oda à alegria. Bom, antes de avançarmos para a ordem do dia, quando eu ia hoje a sair de casa, o que é que acontece? Cruzo-me com um senhor com um fato daqueles que vemos nos documentários sobre Chernobyl, ou no filme ET, quando as autoridades vão buscar o ET à casa do Elliot. Tinha uma máscara, tinha umas tubagens, tinha um equipamento às costas, também com tubagens. Havia muita tubagem. Uhum. Tubagem é a grande palavra da manhã, para mim. E primeiro fiquei a pensar que o mundo tinha acabado durante a noite e que aquele senhor estava ali para avaliar os estragos. Depois então percebi, não sem alguma alegria, que aquele senhor estava ali para combater os exércitos de baratas que tomaram de assalto o meu bairro.
E a perguntar se não era o caso das baratas.
Finalmente, finalmente. Obrigado, Junta de Freguesia Carcavelos Parede. Obrigado, Câmara de Cascais. Eu respeito e defendo a vida de todos os animais, mas não das baratas, das moscas e dos mosquitos. Das baratas e das moscas, porque são bichos com maus hábitos de higiene e que não lavam as patas com que andam na porcaria antes de caminharem pelas nossas casas.
Ah, sim.
E dos mosquitos, porque produzem babas, por vezes do tamanho de bifes de peru.
Por isso... Ser um bife de peru. Não é um bife normal.
Não, e não pode ser de frango.
É peru.
Por isso eu não estou a dizer que se matem estas três entidades, mas pelo menos que se arranjem maneira de elas não virem ter comigo. Mas pronto, deixei o senhor entregue à sua guerra. E fico feliz por voltar a sentir que irei ser o dono da casa e não apenas o animal de estimação das baratas que lá vivem.
Exato, és o hóspede.
Sim, sim, sim. Bom, a primeira de hoje vem dos Emirados Árabes Unidos, onde há cultura nas autoestradas. Mais precisamente cultura erudita, música clássica. E não, não é nenhum sistema de altifalantes, isto é incrível. Sabem aquela faixa que há junto à berma e que acorda aos condutores quando uhum. se percebe que eles estão a desviar-se, não é? E pode significar que eles estão a adormecer ou que estão desatentos. Cá em Portugal, essa faixa, quando os pneus entram em contacto com ela, faz o quê? Faz. Adorei o som, não estava a esperar que saísse tão bem.
Mas é que é muito, muito igual ao som.
Pois é, pois é.
Quando passas com o carro.
Ora, o pessoal dos Emirados pensou.
Podia ser uma nova rubrica desta estação. Marco limita coisas.
Sim, sim, sim.
Então, hoje... quem é que vai ser hoje?
Quem é Marco? Quem é que vais imitar hoje? Veja lá se descobrem.
O pessoal dos Emirados pensou: epá, porquê é que isto tem de ser um som desagradável? Porquê é que não podemos meter aqui arte? Porquê é que não podemos prestar tributo a Beethoven nessa faixa de alerta? E foi o que fizeram. No Emirado de Fujairah há uma autoestrada em que os condutores, quando chegam demasiado à berma, são surpreendidos não por mas por Beethoven. Ouçam, o som não é muito bom, mas acho que dá para perceber.
Numa autoestrada.
É mais lindo. Eu também acho.
É maravilhoso.
É espetacular.
Isto. É espetacular. Vamos ver outra vez. Eu gostei muito disto.
Sim, sim.
Ao mesmo tempo parece uma daquelas bandas dos putos da escola.
Pois é. Ora, qual é o problema disto lá nos Emirados? É que, obviamente, esta estrada está tão famosa que os automobilistas que passam lá querem sempre ouvir Beethoven. E então é tudo a desviar para a berma para ouvir. Por outro lado, para poderem ouvir bem a música, as pessoas abrandam um bocadinho a velocidade. Na verdade, é a solução para as pessoas não andarem em velocidades loucas nas estradas, não é? Espetem com Beethoven no asfalto. Quem diz Beethoven diz Marante.
Sim, sim.
Pode funcionar. Vamos a uma boa e bizarra história sobre entrevistas de emprego. Eu não sei qual é a vossa relação com entrevistas de emprego. Eu acho que tive apenas uma na minha vida, quando fui estagiar para a rádio onde eu e Pedro Ribeiro começámos.
Uhum.
E onde Catarina Furtado começou também. Tanto assim que eu e ela tivemos a nossa entrevista de emprego ao mesmo tempo. Ambos na casa dos 20 anos. A Catarina com melhor aspecto do que eu, o que talvez seja surpreendente.
Ao contrário do que se passa agora.
Sim, sim.
Tu agora estás muito melhor que ela.
Obrigado, Vasco. Alguém que diga as verdades duras. Mas eu lembro-me que estava nervoso, estava muito nervoso. Curiosamente a Catarina parecia estar nas calmas, mas eu estava com aquela sensação de que qualquer coisa que eu pudesse dizer poderia dar barraca. Que é uma sensação que aliás é constante na minha vida 30 e tal anos depois. Não é só no trabalho, é no dia-a-dia. Até na caixa do supermercado. Tenho a sensação de que qualquer coisa que eu possa dizer vai dar barraca. Nunca se sabe. Bom, este é o caso de uma pessoa que claramente estava a tentar não dizer a coisa errada na sua entrevista de emprego. Só que o eixo cérebro-boca às vezes prega partidas.
O eixo cérebro-boca.
Vejamos o que conta esta pessoa anónima neste relato deixado num grupo de Reddit de histórias reais da vida. Diz ele: há uns anos estava seriamente envolvido na luta para conseguir um emprego, estava a mandar currículos para todo lado, a marcar entrevistas, a ir a algumas que mais pareciam interrogatórios. Finalmente consigo uma entrevista não de Zoom, mas presencial, numa companhia de tecnologia. Não uma companhia das maiores, mas aceitável. Estava ali uma boa oportunidade. Qual o problema? A entrevista era feita não por uma pessoa, mas por um painel de 5 pessoas, todas ao mesmo tempo a olhar para mim do outro lado da mesa, como se eu estivesse a ser julgado em tribunal.
Epá, isso é intimidatório.
Não, isso é um programa de televisão.
Epá, há empresas que não sabem como criar um ambiente fofinho para as pessoas nestas entrevistas, não é? Eu percebo que pô-las sob pressão é logo um teste, não é? Para ver como lidam com 10 olhos fixos nela. Mas pronto, diz este homem que tentou manter a calma, só que, diz ele, a meio da conversa, comecei a ficar com a energia e a paciência um bocado em baixo. Até que um dos 5 entrevistadores lança a clássica questão: então onde é que você se vê daqui a 5 anos? Diz ele, no seu relato deste dia: antes que o meu cérebro pudesse intervir, a minha boca disse de imediato: espero que num sítio que não precise de 5 pessoas para me fazerem as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Ele disse isto e imediatamente a seguir ficou em estado de choque.
Pois claro.
Pá, isto é uma espécie de Tourette.
Perdeu a cabeça.
Não consigo controlar a sinceridade.
Ele disse em voz alta aquilo que estava a pensar, no fundo. E é incrível quando isto acontece. É o tipo de coisa que o deveria ter levado a dizer logo a seguir: desculpem, ouviram-me dizer alguma coisa nos últimos segundos ou pensei apenas? Há momentos em que a pessoa não sabe bem se disse alto ou se pensou. Este tipo disse, numa entrevista de um emprego que ele queria muito e perante 5 recrutadores: onde é que eu me vejo daqui a 5 anos? É mais perto de um sítio onde não preciso de 5 pessoas para fazer as mesmas perguntas, só que de maneiras ligeiramente diferentes. Isto passou-se na América. Se isto tivesse acontecido em Portugal, eu adoraria que ele tivesse dito: espero que num sítio que não precise de 5 marmanjos, em vez de pessoas. Eu gosto da palavra marmanjo.
Marmanjo, sim, sim.
Mas sim, este tipo libertou o fanfarrão que tinha dentro dele. Fanfarrão que, não sei se não paro disto, é uma palavra que não se pode dizer na Assembleia da República. De resto pode-se tudo.
Sim, sim.
De resto pode-se tudo.
Não me digas que ele ficou com o trabalho.
Comentário da atualidade. Portanto, ele larga aquela bomba de insolência, não é? Diz ele, ficou um silêncio instantâneo na sala. Parecia que toda a gente tinha deixado de respirar. Um dos 5 tipos... eu adoro esta descrição que ele faz. Um dos 5 tipos piscou os olhos com tanta força várias vezes que parecia que estava a fazer um reboot do sistema. Outro deles engasgou-se ligeiramente com a água que estava a beber. E foi então que alguém falou. O tipo que estava no meio, mais velho, fato e gravata, com uma vibe intimidatória de CEO, soltou uma gargalhada e disse: sabe que mais? É justo. É justo. E era de facto o CEO da empresa, diz ele. Era o CEO e confessou que também odiava todo o processo de entrevistas. Depois daquele momento, a conversa ficou toda mais relaxada. Foi como se depois disto finalmente começássemos a falar uns com os outros como pessoas normais.
Olha, afinal foi um desbloqueador, vês?
No fim, apertámos as mãos, eles disseram o clássico: depois entraremos em contacto. E malta, ele diz que 2 dias depois estavam a contratá-lo.
Pumba!
Espetacular.
Por isso, diz ele a terminar, sim, ser um bocadinho honesto às vezes pode quebrar o gelo corporativo em nosso favor. Mas, ele faz essa advertência, mas talvez não seja boa ideia fazer disto um hábito.
Pois, exato, exato, vejam lá.
Pá, é provável que alguns ouvintes
Teve
nossos
sorte.
Tenham hoje entrevistas de emprego. Esta história é muito
portem-se
gira.
Portem-se bem, portem-se
eu
bem.
Eu não sei se arriscaria uma beijada
não,
destas.
Não façam isso, portem-se
bem. É preciso
ter
um grande misto de impaciência e confiança para largar uma bomba atómica destas numa entrevista de emprego e ficar com o emprego, ainda assim. Isto resultou com este tipo, não está garantido que isto resulte noutros sítios. Bom, queria só terminar dizendo o seguinte: ontem, de uma maneira bastante descarada, eu disse a este microfone que no meu aniversário, na segunda-feira, eu não queria nada, mas achava espetacular se nesse dia 21 de julho o meu Instagram finalmente atingisse 1 milhão de pessoas. De ontem para hoje, juntaram-se quantas? 4 mil. O que significa que, mais coisa menos coisa, agora preciso de mais 26 mil pessoas.
Sempre a cravar, não é?
Tens tempo também. Tá,
mas fiquei comovido com o empenho de pessoas, entre elas o nosso amigo Júlio Machado Vaz, que deixou uma mensagem a dizer que ia pedir a todos os membros da família para se juntar. Eu creio, no entanto, que o Júlio Machado Vaz não tem 26 mil familiares.
Também, tá, mas tiver 26 já ajuda.
Sim, eu acho que a minha família já te segue, por isso.
Toda a ajuda conta. Portanto, durante o fim de semana eu preciso de 26 mil pessoas no meu Instagram. Quantas pessoas é que vão assistir ao Marés Vivas?
50 mil, 40 mil.
Quando formos cantar o hino, eu vou aproveitar aquele fórum.
Ai, não, vais, não me digas.
Porque é um fórum.
Não vais fazer isso. Não vais.
E peço àqueles milhares de pessoas à descarada: já agora, se me puderem seguir.
Ó Vasco. É que ele vai fazer isto.
Pois vai.
Ele vai fazer
antes
isto.
Ou depois.
Ele vai controlar, não é?
Amanhã no palco do Marés, ele vai fazer isto.
É que reparem, estão lá 50 mil pessoas, vamos supor que metade delas já me segue.
Sim.
Pronto. Pá, fica resolvido.
Não, imagina, nós saímos do palco e ele continua lá.
A questão para mim também é o que é que falta acontecer no Marés. O Vasco já andou num barco insuflável, sim, por cima da multidão.
Sim, sim, eu já fui içado numa grua.
Tu já foste içado numa grua, sim. Já te cantaram os parabéns. Também o que é que só, pá, precisas quantos? 24 mil?
26 mil.
26 mil, opa, é à vontade. Pessoal do Marés. Amanhã tem uma tarefa. Mas era bom, tu andaste pelos camarins a pedir aos músicos mesmo.
É pá, sim.
Miguel Araújo, 4h30.
Já me seguem.
Repara, viram o tom disto?
Já me seguem. Já não quero, já não preciso dessa gente.
Já não preciso dessa gente. É pá. Isto foi como a entrevista de emprego. Isto saiu-te.
Sim, estou a ser uma besta.
Eu já não preciso dessa gente. Esses já cá cantam.